Olá a todos, sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Famalicão. Vamos agora conhecer as propostas da Iniciativa Liberal, pela voz do candidato José Bilhoto. José Bilhoto é um famalicense de 48 anos, médico de profissão. José, obrigada por aceitar o convite da RUM. Começo por lhe perguntar com que objetivo parte para esta corrida autárquica, sendo que é a primeira vez que o partido entra na corrida em Famalicão.
Muito obrigado, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui presente. As nossas perspectivas são as maiores e são as melhores. Nós apresentámos-nos pela primeira vez a uma eleição municipal e o nosso objetivo será, temos uma equipa muito boa, gente muito competente e o nosso objetivo, dependendo, claro está, da decisão dos famalicenses, é ganhar a Câmara.
Uhum. E a perguntar-lhe também, a Assembleia Municipal, além do Partido Socialista no Executivo, já conta com algumas forças da oposição. Acha que tem prestado um bom serviço ou a Iniciativa Liberal vai sempre acrescentar a estas forças que já estão na oposição do atual Executivo liderado pela coligação de direita?
O que tem acontecido nos últimos anos em Famalicão é que não existe uma verdadeira oposição. A maior parte das decisões tomadas pelo Executivo ou têm votos favoráveis da oposição ou abstenções. Não há propriamente uma oposição, por isso, e até mesmo em termos de ideias, há uma semelhança muito grande. Basta ver a questão fiscal, uma fiscalidade excessiva por parte de um governo de direita ou de uma autarquia de direita, E uma oposição que é de esquerda, que também tem essa opção, que é a fiscalização excessiva. Eu acho que a única verdadeira oposição que poderá eventualmente haver, ou até diria mais, a única alternativa a uma hegemonia que tem havido, será a nossa candidatura.
E a Iniciativa Liberal não tem ainda representatividade na Câmara nem na Assembleia, mas como é que avalia a gestão autárquica em Famalicão nos últimos anos?
Olha, para ser muito franco, eu fui um apoiante da coligação e muitas outras pessoas e vemos com uma certa desilusão o que tem acontecido nos últimos anos. Nós vimos no início, com a entrada do arquiteto Armindo Costa na Câmara, uma mudança muito grande em Famalicão. A cidade e o concelho desenvolveram-se muito, houve obra que foi feita que, no interesse dos munícipes e que realmente revolucionou a cidade. O Parque da Devesa é um marco da cidade e é desse tempo.
Paulo Cunha defraudou as expectativas depois?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Infelizmente, e com muita pena dizê-lo, mas acho que sim. O legado do Dr. Paulo Cunha é uma cidade em obras, uma despesa completamente descontrolada da Câmara. Nós em 2015 o orçamento anual andava por volta dos 67 milhões de euros. Atualmente, 2021, o orçamento são 133 milhões de euros, é o dobro. A cidade é um estaleiro de obras. Tivemos períodos de confinamento devido à pandemia, podiam-se ter aproveitado essas alturas para fazer as obras, foram deixadas para o ano eleitoral e eu não creio que seja um bom legado para a cidade.
O programa eleitoral da Iniciativa Liberal está dividido em 7 grandes áreas: gestão autárquica e eficiente, saúde e apoio social, educação e qualificação, juventude, desporto, ambiente, economia, urbanismo e mobilidade e ainda cultura e património. Comecemos pela área fiscal, onde inclui propostas como a redução do IRS municipal dos atuais 4,5% para os 0% já em 2022. Pretende também baixar o IMI dos atuais 0,35% para 0,3%. Assim como a derrama, que hoje está fixada nos 1,2% sobre o IRC. Apresentam 100 propostas, muitas delas dependentes do orçamento municipal. Reduzindo a receita e aumentando a despesa com estas 100 propostas da Iniciativa Liberal, será possível pôr todas estas ideias em prática?
A questão da redução fiscal é um benefício para os nossos munícipes. Nós temos dos impostos mais altos em todo o Distrito de Braga, com um nível de rendimentos que está abaixo da média nacional. Famalicão, apesar de ser o terceiro concelho mais exportador do país, só está atrás de Palmela e de Lisboa. Apesar disso, tem um rendimento per capita inferior à média nacional. Isso é uma grande preocupação. Estas propostas de redução fiscal, o que visam é devolver uma parte do trabalho às pessoas e também incentivar a própria economia. A redução fiscal tem o efeito de dinamizar a economia e não o contrário. A questão, depois temos propostas algumas que poderão ter custos para a autarquia, mas esses custos serão suportados por uma melhoria da eficiência da Câmara. Nós, se repararmos, com 133 milhões de euros de despesa orçamentada, não temos um município que corresponda. Repare, Famalicão é o município do Distrito de Braga com o orçamento mais elevado, apesar de não ter a população mais elevada. Nós temos 133 milhões de habitantes, mais ou menos. Braga tem quase 200 mil e o orçamento municipal de Famalicão é superior ao de Braga. Há uma despesa maior por habitante do que em Braga e, no entanto, Braga tem rendimentos médios mais elevados. Nisto, os habitantes do nosso município estão a ser desfavorecidos.
Pretende assumir competências tanto na saúde como na educação. Sabemos que em Famalicão, até tal como acontece também em alguns concelhos vizinhos, os autarcas não estão a aceitar todas as competências porque dizem que estas não são acompanhadas do envelope financeiro essencial para as colocar em prática. Se for eleito no dia 26 de setembro, aceitará as competências independentemente da forma como estas cheguem?
A nossa ideia é aceitarmos as competências. Claro que tem que ser negociada a questão financeira associada a essas competências. Estamos a falar de competências na área da saúde e na área da educação, que o Estado, o nosso governo, tem tentado passar para as autarquias porque há uma falência das políticas socialistas que têm governado o país. O país está sem dinheiro e quer, ou o Estado quer abdicar das competências. Nós queremos realmente essas competências, queremos também que venha o dinheiro que é gerado no nosso município associado a essas competências, porque achamos que as pessoas têm que ter liberdade de escolha e é isso que nós queremos dar às pessoas, é liberdade de escolha, tanto na saúde como na educação.
Mas, portanto, o José entende que, em algumas situações, Paulo Cunha não tenha aceito estas transferências de competências por causa, precisamente, da verba que as fazia acompanhar?
A despesa municipal aumentou muito. Nós temos cabimento orçamental para estas despesas. Agora temos é que selecionar onde é que pretendemos gastar o dinheiro e onde é que o dinheiro dos nossos contribuintes é mais bem emprego, se em fazer obras ou se em proporcionar uma melhor educação, uma melhor saúde para os nossos munícipes.
Quer realizar um estudo que avalie a pertinência da construção de um novo centro hospitalar? Considera que o atual centro hospitalar do Médio Ave, instalado na cidade, e o hospital semi-privado que temos em Ribadave não são suficientes? E pergunto-lhe também onde é que seria a localização estratégica para esta eventual construção de um novo centro hospitalar?
A questão do centro hospitalar, o centro hospitalar Médio Ave é composto por uma unidade em Famalicão e a outra unidade em Santo Tirso. Depois temos o Hospital de Ribadave, que é um hospital do setor social. Por isso tem financiamento público, o hospital é privado e a discussão do centro hospitalar surge da necessidade de melhorar o hospital que temos em Famalicão, e o de Santo Tirso também precisa de melhorias, porque realmente o hospital é já muito antigo, está muito degradado e tem que ser melhorado. A localização propriamente dita do hospital será um debate posterior. Eu, na minha opinião, acho que os hospitais não devam estar nos centros das cidades, porque são locais de mais difícil acesso e, como profissional de saúde, sei quão importante é as pessoas chegarem com facilidade aos hospitais e às unidades de saúde. Podemos ter unidades de saúde mais dispersas pela população, como é o caso dos centros de saúde, mas os hospitais propriamente ditos, mais afastados do centro e com melhor acessibilidade, acabam por ser benéficos para a população.
Uma vez que temos um perto da cidade e outro numa outra zona do concelho, em Ribadava, servir ali a população mais próxima, Mugeiros, Castelões, Joane, entre outras freguesias, considera que não seria nem próximo deste de Ribadava, nem próximo da cidade, portanto?
Eu acho que, sendo Famalicão e Santo Tirso, teria que ser numa zona mais entre as duas cidades. Mas isso é uma discussão que ainda é um bocadinho prematura.
Passamos agora então a falar do ensino superior. Quer limitar a atribuição de bolsas para os estudantes do ensino superior a estudantes de mérito, para não haver duplicação de apoios. Mas nós sabemos que as bolsas da ação social atribuídas pelo governo neste momento não têm sido suficientes para fazer face às despesas de uma grande parte dos estudantes. Considera que ainda assim não deve haver este apoio municipal a todos os estudantes famalicenses?
Nós o que temos que incentivar é uma cultura de mérito. A nossa ideia é que aqueles alunos que se esforçam mais, que trabalham mais, que têm melhores resultados, sejam um exemplo para os outros. E o nosso ensino tem estado todo virado para a questão do insucesso. E nós queremos que o nosso ensino se encaminhe para o sucesso. Nós queremos que o exemplo seja aquilo que é bom e o que funciona. E isto tanto a nível de alunos como a nível de escolas. Nós temos escolas que são exemplos de sucesso que temos que acarinhar. E no plano da educação, Famalicão foi muito prejudicado nos últimos anos. Nós tivemos três escolas com contratos de associações que viram esses contratos terminar e que praticamente, não direi que desapareceram, mas que os alunos que frequentavam essas escolas foram muito prejudicados, porque tiveram que mudar, muitos deles mudar de escolas e viram a sua vida complicada. E isso aconteceu e foi uma coisa que a autarquia devia ter lutado mais para evitar que isso acontecesse, ou que não tivesse sido, pelo menos, da forma como foi.
José, sabemos que o alojamento, nomeadamente de estudantes do ensino superior, é pedra no sapato de várias autarquias aqui vizinhas, é o caso de Braga, é o caso de Guimarães. Qual é a solução que a Iniciativa Liberal tem para que os estudantes possam escolher Famalicão para estudar no ensino superior e tenham estas condições de alojamento?
Nós já temos em Famalicão a primeira condição e temos, não estamos a... em nível de competir com Guimarães ou com Braga, não é? Porque em Braga e em Guimarães temos a Universidade do Minho, mas temos faculdades e universidades em Famalicão. Digamos que o primeiro aspecto é chamar as universidades à cidade, não é? Porque isso é que cria a necessidade dos estudantes se fixarem no concelho. A questão da habitação. A nossa solução será mais pelo lado da oferta e de criar condições para que as pessoas tenham vontade de investir na habitação, quer facilitando os licenciamentos a nível da Câmara, agilizando os processos e tornando as coisas mais simples para que haja mais gente a investir na habitação, haja maior oferta e consequentemente, uma maior oferta, há sempre uma redução de preços. O mercado, quando funciona, é bom para toda a sociedade e para a economia.
Quer candidatar Famalicão à Cidade Europeia Verde? Sabemos que esta é também uma ambição de Guimarães. Quando é que esta candidatura seria concretizável e que investimentos é que seriam necessários fazer até lá?
A preocupação com o ambiente é uma preocupação que eu acho que está na mente de quase todos os portugueses. Não direi de todos, porque ainda há pessoas que não têm muito respeito, basta andar pelas ruas e ver o comportamento de algumas pessoas para perceber que nem toda a gente percebeu que o ambiente é fundamental para o nosso futuro. Nós, de facto, temos essa preocupação e queremos... E queremos também que a nossa cidade se torne uma cidade mais verde, com a questão da limpeza dos rios, o evitar as descargas poluentes nos rios, nas também o aquelas descargas de objetos que acontecem nos montes, temos que fazer essa corrigir esses problemas.
Mas tem uma meta temporal para que esta candidatura seja possível?
Isso tem que ser melhor avaliado e melhor estudado. Pretendemos fazê-lo, teremos 4 anos para o fazer e não será no último ano que o vamos fazer.
Sabemos que em Braga surgiram conversações de uma eventual integração da Iniciativa Liberal na coligação de direita, nomeadamente a coligação Juntos por Braga. Em Famalicão, põe a hipótese da Iniciativa Liberal avançar no futuro para uma coligação?
Isso, todo tipo de coligações e de acordos que possam ser feitos após as eleições é uma matéria para o após as eleições. Nós neste momento temos uma proposta para os famalicenses e estamos sujeitos ao escrutínio dos famalicenses. Os famalicenses é que vão decidir aquilo que querem e qual é o futuro que querem para a cidade.
Mas não fecha a porta a uma possível.
Não, é assim, tudo aquilo que for melhor para Famalicão é aquilo que nós iremos fazer. Se acharmos que no devido momento e no momento certo acharmos que é melhor para Famalicão algum tipo de coligação, seja com que partido for, porque todos os partidos têm boas e más ideias e têm boas e más pessoas. Nós temos é que aproveitar aquilo que é bom e excluir o que é mau. E aquilo que for bom para Famalicão e para os famalicenses é aquilo que nós iremos, o caminho pelo qual nós iremos seguir.
Muito bem, José, para terminar, em 30 segundos, porque é que os famalicenses devem votar a Iniciativa Liberal no dia 26 de setembro?
As nossas propostas são a verdadeira alternativa ao poder instituído. Nós temos propostas no sentido da liberdade de escolha, na redução fiscal, também na transparência da gestão autárquica, e na descentralização, que são propostas que mais nenhum outro partido tem, e acho que por esse motivo as pessoas podem confiar em nós, porque nós também confiamos nas pessoas e com elas pretendemos fazer um município melhor.
Muito bem, muito obrigada, José.
Eu é que agradeço.
Ficam as palavras e as ideias de José Bilhoto, candidato à Câmara Municipal de Famalicão pela Iniciativa Liberal.